Você está ouvindo o Controle 3.
Boa noite!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Boa tarde, quase.
Boa tarde.
De tudo aí, bom. Bom que você.
Bom dia, boa hora, tarde, se... boa noite.
Pra quem estiver ouvindo, isso foi o Controle 3, mano. Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Bom, é isso. Mais um joguinho. E sempre aí, né? Quando a gente vem, a gente vai com aquele negócio leve, depois a gente vai crau, encarca alguma coisa. E hoje é aquele dia que a gente encarca, tá? Hoje é aquele dia que a gente só coloca aquele muito amor e felicidade no complexo. E é algo bem complexo. Wesley, o que é complexo? Do que a gente vai falar? O que a gente está querendo neste momento?
Neste momento, a gente vai falar sobre um jogo, uma franquia muito complexa. Vamos falar sobre Kingdom Hearts.
I've been having these weird thoughts lately. Like, is any of this for real or not?
Esqueci a musiquinha.
Simple and clean.
É Disney, é. Canta qualquer coisa. Das princesas.
É aquela música do Disney Channel.
Do Disney Channel.
I am behind the father, fuck me.
Jesus.
My balls, my cock and the... Bom, vamos lá. Kingdom Hearts.
Isso aí não é da Disney não, hein.
Ah, isso aí é o Disney Channel depois da meia-noite. Bom, senhor Wesley,
sim.
No, que é? Quem que fez isso aí? Que negócio é esse?
É uma história. Eu vou contar uma historinha antes, como ele foi idealizado e produzido, né? Ele é desenvolvido pela Squaresoft, não era Square Enix ainda, e distribuído pela Disney Entertainment. Ele foi lançado dia 28 de março de 2002 no Japão e dia 17 de setembro de 2002 na América. Ele é um RPG de ação. Ele foi idealizado no Japão. O Shinji Hashimoto, né, que ele é um dos grandes do Final Fantasy, né, agora ele é um dos grandes produtores. E a Square, a sede dela no Japão, ficava no mesmo prédio que o da Disney do Japão. E dentro de um elevador, ele encontrou um executivo da Disney e os dois conversando, eles tiveram a ideia de fazer um jogo que misturava os dois universos. A Disney, né, todo o universo da Disney, princesa, Pato Donald, Mickey, tudo, com os personagens ou a ideia de jogo que é o do Final Fantasy. E nessa conversa nasceu a Kingdom Hearts. Quer falar alguma coisa, Gordo?
Não, que daí, porque depois é onde chegou que eles entregaram pro criador, que é o Tetsuya Nomura, né?
Isso.
Que é o Tetsuya Nomura, só pra falar, ele é o cara que ele começou como debugger no Final Fantasy IV. Olha, eu tô tirando tudo da cabeça, mano, não tem. Debugger no Final Fantasy IV, depois foi contratado já pro Final Fantasy V como lá um dos caras pra criação. E depois continuou, porque os caras gostaram do cara, e Tetsuya Nomura na mão e entregaram isso pra ele, cara. Falaram, vamos dar tudo que a gente tem.
Sim. Eu esqueci de falar, ele foi lançado pro PlayStation 2. E eu vou começar a história, né? Tentar, né? E tá tudo de cabeça, gente, então.
Vamos se comprometendo. História agora, peguem um café, uma pipoca.
Eu vou ser bem breve, porque o primeiro, ele não é tão complexo quanto ele fica depois no segundo, entendeu? Porque eu acredito que, como era uma ideia muito nova, eu vou dar minha opinião, não que eu vi nada, mas como eu achei que o jogo é uma ideia muito nova na época, eu acho que eles fizeram com a intenção de fazer uma sequência, sim, mas eles não fizeram tão complexo por isso que ele ficou tão complexo depois, entendeu? Porque, tipo, do segundo, eles meio que tentaram encaixar toda a história e tudo, e por isso que virou essa bagunça que é Kingdom Hearts. Só pra dar uma ideia, são acho que 13 jogos, dividido em 8 plataformas que tem da franquia. Então, tipo, pra você saber a história inteira dele hoje da franquia, meu, você tem que ter dinheiro e você tem que ter puta paciência e pensar muito, porque é muito difícil. Agora eu vou dar uma. Vou falar, né, sobre a história do primeiro. Antes eu só vou dar uma introdução pra vocês entenderem e ter um conceito assim na cabeça pra dar uma facilitada. O Kingdom Hearts, você tem que ter o conceito de coração. E não é aquele conceito de coração, órgão que bombeia o sangue. Coração no jogo, no universo de Kingdom Hearts, ele seria como fosse a alma de todos os personagens, de todo mundo que tá ali. E essência, não é só, né? Essência, isso. E não é só, tipo, pessoas que têm. Mundos também têm essa essência, que é esse coração. Bom, essa é a primeira coisa que você tem que ter na cabeça, essa essência de que é o coração. E outra que... você não pode ficar se perguntando muito, as coisas só acontecem porque tem que acontecer, entendeu? Senão você fica louco. A história do primeiro, ela começa com Sora, Riku e Kairi. Eles vivem na ilha, na Destiny Island, que é a ilha natal deles. A Kairi, ela não é, entre aspas, nativa de lá, ela veio de outro lugar, mas ela não se lembra de onde que é. E eles sempre tiveram um sonho de saírem daquela ilha, de explorarem outro mundo e tudo mais. E o Sora e o Riku, eles sempre foram amigos e rivais, né? Tanto que no começo assim, do jogo é bastante meio que tutorial, mas os dois sempre rivalizando, corrida, lutando, assim, treinando e tal. Aí acontece um evento logo no começo do jogo, assim, que uma esfera negra começa a sugar o mundo inteiro, assim que eles estão lá, Destiny Islands. E nisso, o Riku, ele começa a se entregar a essa escuridão, porque ele diz pro Sora que é pra isso que essa escuridão vai ajudar eles a sair daquele mundo e conhecer outros mundos e tudo mais. O Sora fica meio assim, ele não quer ir desse jeito, né, com toda essa escuridão. E nisso, o Riku, ele vai, e o Sora começa a aparecer os Heartless, que no começo você não entende muito bem o que que é, você tenta atacar eles e não tem efeito nenhum a sua arma que você tá. Porém, depois desse evento com o Rico, o Sora ele ganha a Keyblade, que é uma chave lendária, uma espada lendária. É, lendária, que somente alguns escolhidos têm o privilégio de portar ela. Ela é a arma que consegue derrotar esses Heartless. Que agora eu vou dar uma pequena introdução do que é um Heartless. Quando o coração, né, que o coração é a essência, a alma de uma pessoa, ela se entrega muito pro lado escuro, né, porque tem toda essa pegada também de luz e escuridão do jogo. Tem que ter um balanço entre os dois. Se esse balanço tende muito pra escuridão, a pessoa vira um Heartless, que é o nome é sem coração, mas só que é um ser que ele é puro instinto, ele é todo negro, então ele vive muito, ele é criado e age muito por instinto, por coração, entendeu? Somente quem porta a Keyblade consegue libertar esses corações, dessa escuridão. Então o Sora foi escolhido pela Keyblade pra portar ela. Nesse evento, o mundo dele é sugado inteiro. E ele também é sugado junto nesse vortex negro. E ele é jogado pra Travels... Peraí que eu vou lembrar o nome que eu esqueci.
Traverse Town.
Traverse Town. Que é meio que um mundo de refugiados. Onde ficam todos aqueles que perderam seus mundos. Ficam nesse... acabam caindo ou ficam nesse mundo, entendeu? Ele chega lá e ele não sabe como chegou. Ele fica meio desacordado. Em paralelo com isso... No castelo da Disney, né? Que o mundo é Disney Castle. Tá o Donald, ele tá indo ao encontro do rei Mickey. Mas só que na hora que ele chega lá, o trono tá vazio. Qual que é o nome do cachorro do Mickey? Esqueci.
Pluto.
Pluto.
Esqueceu o Pluto. Cachorro do Mickey?
Esqueci, mano. Eu ia falar Pateta.
O Pateta é o cachorro do Mickey.
Também, né? O Pluto, ele tá com uma carta... com o selo do rei, né? Com o selo do Mickey. E o Donald lê. E ele sai correndo pra chamar o Pateta. Porque o Donald ele é um mago. E o Pateta ele é o chefe da guarda. E na carta diz que o rei foi procurar respostas. Porque os mundos estão sendo sugados, né? Destruídos. E na carta o Mickey pede pro Donald, pro Pateta, ir atrás do portador da chave. Então eles pegam a nave, né, que eu até esqueci o nome agora da nave, mas depois a gente fala mais na gameplay sobre ela.
Gunship.
E eles vão até Traverse Town, porque é aonde ficam todos os refugiados, que era mais fácil deles acharem, né. Aí nisso começa, o Sora tá lá também, e começa a se desenvolver a história, eles acabam se encontrando, eles acabam fazendo uma aliança, porque o Sora quer encontrar o Rico e a Kari, que, né, sumiram nesse evento em Destiny Islands. E o Pateta e o Donald quer encontrar o rei Mickey. E nisso eles começam. Aí começa o jogo. Eles começam a passar por vários mundos pra descobrir o que tá acontecendo e também destruir esses Heartless. E vai se desenvolvendo a história assim conforme o jogo.
Eu tenho uma pergunta.
Sim, pode.
Quando o Sora chega lá no Traverse Town lá, o Pluto vai e lambe a cara dele, não lambe?
Isso.
Pra acordar. Isso. Cadê a porra do Pluto do resto do jogo?
O Pluto é tipo um... Ele é meio que um mensageiro, sabe?
É isso que eu ia falar, ele é um mensageiro do Rei Mickey.
Do Rei Mickey, entendeu? Então ele meio que faz a conexão entre eles também. É, eu ia falar um negócio do final do jogo, mas eu não vou falar. Porque ele aparece também depois, só acho que no final do jogo, né?
Aliás, ele aparece no começo do 1, no final do 2. No final do 1. Aí depois no começo do 2 e no final do 2.
É, ele só aparece tipo como um mensageiro pra... Sabe?
Porque achei estranho, porque eles vão na nave, né? Aí o cachorro tá lá. Aparece lá e depois o cachorro some, cara. Eu falei, caralho, esse cachorro tem teletransporte, bicho. Mas tudo bem,
era só... É que nem eu falei, as coisas só acontecem. Você não pode ficar se perguntando muito.
É que nem o Mickey, tá... cara.
É.
Mano, é tipo, uma das coisas mais legais da história, eu acho um puta ponto interessante. O Mickey, ele é um personagem centenário. Quando você fala Mickey, já vem a imagem daquele rato anão com... Com oreiudo. Você já sabe quem
não,
é o
Mickey. Não, ele é gigante.
É... Ah, é verdade. Eu
pra um rato.
É. A altura dele pra em comparação a um rato, né? Aliás, o Mickey não é um rato. Eu esqueci o nome do negócio. É um negócio que também é da família do rato, mas não é um rato. Esqueci.
Ele é um Crash Bandicoot.
Ele é
um
Crash Bandicoot.
É um Crash. E tá aí, ó. Fica aí o segredo. Bom, é assim. O Mickey, cara, ele... Todo mundo sabe como é que é a figura do Mickey. Ele como Mickey. Só que ele não aparece na porra do jogo. É muito louco. A procura, né, pelo Rei Mickey. Todo mundo conhece o Rei Mickey. Ele é foda, ele é pica. E ele nunca aparece. E aquela procura do caralho pra achar esse filho da puta. Você vê lugares onde ele passou, que ele deixou alguma marca, porque ele tá fazendo alguma outra coisa muito mais obscura e importante. E ele aparece nos lugares mais sem noção do jogo. Esse é um toque muito legal que eles pegaram. Porque todo mundo conhece o Mickey, não vamos mostrar o Mickey, vamos deixar no na escondida. Ele é o rei, né? Ele é foda.
Ele é o pica, ele é foda.
É, exato. Bom, tá aí. Certas partes da explicação da história. E a gente vai... Porque depois... Depois não. Eu acho que vai ficar interessante a gente falar agora, que a gente falou logo depois da história. Tá vendo? Aqui a gente muda na hora. Ó, vamos falar sobre os mundos e os personagens. Não vão aprofundar. Em nome de Jesus.
É.
Personagens jogáveis, ok?
Ok.
A gente tem o Sora, o Donald e o Pateta. O Sora... principal, né? Um moleque, né? Que é todo feliz, todo happiness, ele quer conhecer o mundo, sair da ilha dele, que nem você falou. E
toda amizade, ele... tem muito sobre amizade também esse jogo, né? Aquela fórmula da Disney, né? Sobre amizade e tudo.
E também dos principais do sempre do Final Fantasy, isso, né? Menos os 7 e 8, né? Porque os 7 e 8, os caras tem que ser cuzão, né, mano? Parece que quanto mais cuzão, mais da hora o cara é, né?
É.
Aí quando ele é bonzinho, foda-se. Bom.
Isso aí foi uma jogada boa deles também, né? Que é colocar um personagem novo e desconhecido pra ser o principal, né? Não ser um personagem que todo mundo já conhece, porque aí eles têm muita chance de fazer merda com o personagem.
Exatamente. Um catalisador, né? Um núcleo. Que ele, pelo menos se cagar... Bom, eles cagaram. Eles tentaram consertar com um monte de final mix, mas tudo bem. A gente depois tem o Donald. O Pato Donald, mano. Ele é mago. Ele usa magia de gelo, fogo, essas coisas. Como ele usa, a gente vai explicar depois.
É estranho que o Donald é o personagem mais puto da Disney inteiro. O cara que sai pra porrada e ele virou um mago, pô.
Um mago.
Um mago puto.
Um mago puto.
Ele é bem puto no jogo.
Ele é.
Ele briga com todo mundo. Como sempre, né? O Pateta, né? Goofy. Ele é o cara com escudo. Ele tanca, ele é o tanque. Ele tá ali, ele bate, fica rodando. Nunca faz o que a gente quer.
Fica gritando, calma!
Ele fica exigindo poção e as coisas. Ele enche o saco às vezes, mas ele ajuda pra caralho em alguns momentos. Aí a gente, depois, os mundos, que a gente vai explicar um pouquinho depois, a gente vai jogar com o Tarzan. Olha que bacana. O Aladdin. A gente joga com a Ariel. A gente joga com o Jack Skellington. A gente joga com o Peter Pan. E a gente joga com a Besta. Beast. Apelativa. O negócio da Square que eles sempre fazem. Eles pegam um personagem que ele é muito apelação. Nesse jogo é o Beast, cara. A Besta. E ela apela pra caralho, mano. Você quer derrotar alguém, você tem que estar com a Besta, cara. Você pode trocar por qualquer um. Foda-se o Pateta, o Donald. E essas coisas. Summon, que é negócio que todo mundo conhece do Final Fantasy, né? Que é Ifrit e não sei o quê. Só que aqui foi adaptado, né? Pra Disney, essas coisas. Então a gente faz esse Summon que vai ajudar na batalha. A gente vai explicar isso tudo depois. Como é a batalha, essas coisas. Os Summon são Simba, o Gênio, o Dumbo, o Bambi, a Sininho e o Mushu. Um monte de coisa. Aí vilão, mano. Aí vilão, a gente tem o Ansem. A gente tem a Maleficent, a gente tem o Rico, a gente tem o Hades, a gente tem o Jafar, a gente tem o Capitão Gancho, o Oogie Boogie, a Úrsula e o Clayton. Tem mais, mas é aqueles que são vilão, mas são mais ou menos vilão, tipo o Pete, saca? O Bafo pra gente no Brasil. Que ele é vilão, mas às vezes faz umas cagadas, mais atrapalha os vilão do que ajuda. Todos esses personagens são aglobados depois em outros personagens que daí eu não vou listar porque tem mais de 83, tá? Então a gente vai pro mundo. Vamos conhecer os mundos. Como é que a gente chega? O que daí eu paro de falar e deixo todo mundo falar, se acaba aí. Uhum. O mundo é um negócio. A gente, né, o primeiro mundo é o Destiny Island, a Ilha do Destino, que é a casa do Sora. Aquela que é a parte da história que o Wesley contou, né? Lá na casa do Sora a gente encontra um monte de personagens de Final Fantasy, né? Vocês lembram algum?
É verdade.
Nenhum, cara. É os moleques lá, é aqueles personagens moleque, que ninguém lembra.
Isso. Eu só não entendo por que numa ilha cheia de areia todo mundo usa tênis, mas tudo bem.
Ah, ainda mais aqueles puta tênis, é porque eu...
É, parece uns tênis, um sapato palhaço.
E é foda que daí aparece em alguns lugares que eles tiram o tênis, o pé dos caras é normal, tipo, deve ser foda, não
parece. É pra esconder a maconha lá dentro.
Tá, é verdade. Só sentido. Pode ter maconha não, pra
eles chegarem. Ah, é cogumelo que...
Tá certinho, né?
É verdade, isso é...
Aquilo é cogumelo puro, mano. Pra chegar, pra ir pro outro mundo. Tem que usar cogumelo, porque depois você vai pro castelo da Disney.
agora
tá explicado aí.
Cogumelo bravo, que é o mundo do rei Mickey, né? Do Pateta e do Donald, e algumas coisas acontecem lá, como o Wesley disse, em paralelo com os acontecimentos. Aí depois tem a Traverse Town, que a Traverse Town normalmente seria o que a gente poderia... Um conector entre os mundos, é onde os sobreviventes dos mundos destruídos vão. Tipo, onde o tempo se distorce, a Traverse Town aparece e ela recolhe esses requícios. Vamos tentar assim para não complicar muito, porque tem uma explicação bem maior aí do que a Traverse Town. Vamos deixar assim. Aí depois, a gente tem o Wonderland, da Alice no País das Maravilhas, né? Aí tem baralho, ali é cogumelo mesmo. Aí é pra vira pra ponta cabeça aí, puta que pariu, e volta. E tem aquele monte de coisa. Aí depois a gente vai pro Coliseu do Olimpo. Coliseu do Olimpo, é fantástico. É, tipo, é só aquela parte da frente e os campeonatos. Você, tipo... O Chesco, tudo bem, a gente vê que não chegou aos grandes campeonatos. Ô, Wesley, você foi até o final do campeonato?
Oi?
Você foi até o final do campeonato?
Fui, mas eu não consegui derrotar o último.
Não, eu vou falar dele, mas eu vou falar com aquela surpresa pras pessoas. Você fez, ô Fábio?
Não fiz nada disso aí, não.
Cara, é assim, ó. Ele é dividido em, tipo, copas. Em que você vai fazendo lá, dependendo da sua quantidade de nível, isso vai ganhando troféu e isso vai te dando itens, né? Aí você normalmente quer ir pra ganhar mais item, beleza. Aí você vai Copa X, Copa Y, não sei o que, Copa Easy, Fácil, Copa Médio, eu não lembro como é que é dividido. Eu tô tentando procurar aqui rápido pra tentar ajudar, mas não achei, vamos do jeito que tá. Ou seja, você vai em Copa Facinha, Copa Médio, Copa Difícil e não sei o que. Aí você vai indo. E a história vai acontecendo sobre o que acontece no Olimpo, como o resto das histórias. Que é uma das partes mais impressionantes do jogo. Nessas copas que vai acontecendo no Coliseu do Olimpo, que você está tentando ajudar o Hércules, vai ter o chefão e tudo. O que deveria ser a última copa que chegava lá, você vai enfrentar dois vilão. Que você vai enfrentar o Squall e o Leon. Só isso, né? Você vai. O Squall e o Leon. Você vai enfrentar o Cloud. E o Squall Lionheart, os dois. Que é o protagonista do 7 e do 8. E eles já são apelativos para um caralho. E depois o Hércules. Que mais apelativo ainda. Aí o que acontece? Aí você, por um acaso, libera uma outra copa. Então eu sempre chego pra pessoa e falo, pô, você vai fechar Kingdom Hearts, mano, chega no level 99, se possível, pra você chegar nesse lugar. Porque na hora que você chegar na última copa, é o seguinte, cara. Você vai enfrentar. Mano, é uma das apresentações mais foda de jogo que eu já vi na minha vida. Que você chega, entra lá, tu, vai andando. Aí tá lá, é só o Sora. Você não tem ajuda do Pateta nem do Donald. Aí cria, sabe, aqueles círculos de transmutação do caralho, assim, sabe? Cheio de brilhoso. E daquele jeito Square mesmo da vida. E desce o cara num raio de luz. E o Sora com aquela cara de paisagem dele, né? Não sabe o que tá acontecendo. Que ele nunca sabe o que tá acontecendo. Aí é
pra representar os jogadores. Nem a gente sabe o que tá acontecendo.
Não tem nada. Aí começa a tocar Wing Angel, que é o tema do Sephiroth. E você tem que enfrentar o Sephiroth, mano. Tipo, o cara é um deus. E ele realmente é. A primeira vez que eu fui enfrentar, ele comeu o meu cu. Mano, ele balançou a espada pra esquerda, pra direita. Eu morri. Eu tava level 70.
Ele, dependendo do level, ele é tipo 70. Ele dá one shot.
É?
Não tem como.
Acabou. Hit kill, acabou.
É hit kill.
Foi pro caralho, e você tem que voltar lá level 90, mano. Não... Então ali o Coliseu do Olimpo é um negócio que vai ir e voltar muito e vai encontrar muita surpresa no meio ali. Aí depois a gente tem a Floresta Profunda, que é o do Tarzan, né? Aí você faz a brincadeira do Tarzan. Essa parte aí eu acho que o Tiesto também viu. Uh-uh. Aí depois tem a Floresta dos Cem Acres, que é a do Ursinho Poo, que é aquele descanso do jogo, coisinha bonitinha.
Você só anda e fala, né? Você não faz nada. É uns minigames que você faz.
Abraço os ursinhos, aí depois chega no 2, vira uma desgraça aqui, mas tudo bem.
É. Tem que pegar as páginas, né?
Tem que pegar as páginas. Vai
os outros mundos.
Aí bem bonitinho. Assim. Aí tem Agraba, né? Que é a Terra do Aladim. Aí a gente.
Eu parei.
Você parou em Agraba? Uh-huh. Você foi até legal. Pegou uns mundos aí. Aí tem Monstro, que é a baleia do Pinóquio. Que é você entra na baleia do Pinóquio. A baleia da história do Pinóquio. E o que eu falei, parece que o Pinóquio tem uma baleia.
É um pet, né?
Quem assistiu isso aí? É, lá que engole o Gepeto lá e o caralho. Aí você vai lá dentro, tem aquele mundinho lá dentro da baleia. Aí tem Atlântida, né? Que é da Pequena Sereia. Aquele mundo lá, você vai ficar nadando. Eu achava um saco ficar nadando. Mas tudo bem. Era legal, o mundo é bonito. Aí tem uma das mais da hora que tem, que é a Halloween Town. Que é a do Nightmare Before the Christmas, lá do Jack Skellington lá, toda aquela história.
Isso aí era da Disney, cara.
Pra você ver, mano.
É.
E tipo, é muito bem montado. Ele é muito fidedigno. Quando você entra com o Sora, o Pateta Donald, ele se traveste com o mundo, saca? Eles vira meio zumbi, saca? Meio costurado. Dora pra caralho.
Eu joguei até quase terminar a parte do Aladdin também. Aí eu assisti um pedaço mais, né? Aí eu olhando lá e apareceu o maluco, o Estranho Mundo de Jack. O quê? Isso aí é da Disney?
Tudo é da Disney, tudo é da Disney.
Uma das da hora, é pior, até a gente é da Disney, a gente não tá ligado. Às vezes a gente já compraram nós e a gente não tá sabendo. E tipo, a música, tudo sempre muito fidedigno. Aí a gente tem Neverland, né, que é do Peter Pan. Peter Pan.
Peter Pan. Pessoal,
eu li errado. Peter Pan.
Peter
Pan,
eu não sei isso não.
Peter Pan, eu li errado, mano, meu ente tá errado. Do Peter Pan. Desgraça. Aí você aprende os negócios, você aprende a voar, é da hora pra caralho. Aí depois você vai ter Hollow Bastion, que pra mim é o melhor mundo.
É, ali. Ali fode, é em Hollow Bastion que o bagulho fica louco.
Rola tudo, mano. A música é muito da hora. E é tudo muito tenso. Aí depois você vai entrar no End of World, que é o fim do mundo, né? Que daí vai ter os acontecimentos final. Mas só pra vocês terem uma noção, pra gente não ter mais o que conversar muito sobre isso, porque eu sei que quem estiver ouvindo nunca jogou, não, simplesmente não vai entender o que eu tô falando. End of World é tipo um mundo fragmentado, ele é um produto na natureza destrutiva dos Heartless. Ele é um pequeno fragmento das sombras, dos mundos, que vaga pelo vazio. Ele é o contrário total do que seria depois que a gente vai ver no Kingdom Hearts 2, que seria o The World That Never Was. Que em tradução seria o mundo como ele nunca foi, ou o mundo que nunca existiu. É algo assim. E que seria um mundo dos corpos sem os corações. Quem estiver ouvindo, eu sei que não entendeu absolutamente nada. Eu mesmo não estou entendendo muita coisa. Então, esses são todos os mundos e os personagens que a gente vai ter e que engloba tudo aquilo que a gente vai falar. E que também participou junto com a história do Wesley. Se a gente fosse dar uma profundidade a tudo isso, a gente iria, por exemplo, a gente tá 11 horas da manhã, a gente acabaria às 5 horas da tarde. Sim. Então, vamos com aquela calma e tudo. Que depois, se vocês quiserem aprofundar mais algumas coisas, eu lembro disso, isso é legal, daí vão mandar. Mas eu quero que vamos dar uma baixada e vamos, pelo amor de Deus, Francesco! Você aguentou eu falando todo esse tempo aí, Wesley, desgraça, né?
Eu tava quase dormindo aqui, mano.
Filho da puta. Acorda e me fala de gráfico. Pelo amor de Deus. Colorido, lapidado, leve, coisa linda. Pode mandar o que você achou.
Cara, esse jogo tem uns gráficos muito foda, porque é do PlayStation 2, né? Mas não sei se é do começo, do meio, do final, mas, cara. É bem colorido, usa bastante cor, como qualquer coisa da Disney usa bastante, né? Os personagens da Disney, como são na maioria... Agora tem 3D, né? Mas antigamente era tudo 2D, vindo naquela VHS verde. Rapaz, eu tinha Rei Leão nessa porra, mas tudo bem.
Eu também.
Enfim, então, era da hora. Aí, agora depois criaram esse novo Rei Leão, deve, ficou uma bosta, né? Mas tudo bem.
Fez uma tristeza, aquele negocinho lá. É, mano, porque, peraí, deixa eu falar um negócio, fazer uma pergunta. O live action, beleza, eles falaram que vão fazer o live action. Por que eles pegaram o animal de... fizeram os animais no computador? Se podia usar os animais de verdade.
Meu fazer amigo, você vai cair nessa conversa. Tamo fudido. Ah, não.
Que... fudeu, agora fudeu.
Se é live action ou não é live action?
É o live action, cadê o live?
Não tem live.
Exato.
Mas vai, continua, senão a gente vai...
Não, porque senão a gente ia falar, tipo, filme com efeito especial de computador é live action ou não é? Então, aí fudeu.
Fica aí, o universo Marvel, principalmente o Ultimato, é um filme? Será que é mesmo? Ou será que é um teatro feito num bocado de parede verde? Fica aí.
Vingadores Teatro. Nossa. Mas tudo bem, vamos lá. Os gráficos de jogo, cara, como tudo, como vocês falaram da... tem, nossa, eu ia falar Square... É, Square Enix, eu ia falar Enix. Da Square, né? Que é, tipo, bastante brilho, bastante coisa. A questão dos sumos. Cara, até tem a questão do jogo, tipo, depois a gente vai falar da gameplay. Quando você faz um summon, cara, demora, sei lá, umas 2 horas pra aparecer um summon. Porque brilha, vai pro céu, aparece as estrelas, aí aparece a foto do Simba... Então o jogo tem um gráfico foda pra caramba. E, tipo, não trava, cara, o jogo. Mesmo tendo um porre de inimigo na tela, porque aparece inimigo pra cacete. Porque depois a gente vai falar também do como que acontece os encontros aí. Mas aparece um monte de inimigo e não trava o jogo. E, tipo, você tem, tipo, as Keyblade, que não é uma só. Você tem várias. E todas elas têm um design diferente. O design da roupa do Donald é muito bacana, não é só o Donald, ele tem um negócio mais mago mesmo, tem um zíper, é bem legal, cara, é bem, sei lá se é rebelde, é bem japonês, né, cara, tipo, como que os japoneses no adolescente se veste cheio de zíper, corrente, mas o gráfico desse jogo é fantástico, cara, muito bem feito, cara.
Tudo muito brilhante, né, é aquele negócio, a gente já tinha o 3D, onde a gente vê... Por exemplo, vamos dar um exemplo de um jogo, um Final Fantasy XII, aí que é bem detalhado, em algumas partes bem realista, não muito realista, né, porque não existe uma mulher coelho que usa arco e flecha, mas que ele tenta usar bastante a forma natural do ser humano, essas coisas, e Kingdom Hearts não utiliza isso, tanto que alguns dos personagens, por exemplo, eles são meio que diminuídos, como, por exemplo, o Cloud, você vê que ele foi feito e redesenhado para ele caber naquele mundo, pra que ele seja aceitável naquele mundo. Que é um negócio assim que eu fiquei muito puto com o 2, cara. Porque o 2, você vai entrar num mundo ali, que é o do... Como é que chama? Os piratas, rapaz, lá?
Piratas do Caribe.
O Pirata do Caribe. Que ele vai lá no mundo lá dos Piratas do Caribe e, tipo, aí você espera, nossa, vai ser legal, né? Não sei o quê. Não, é todo mundo humano. É coisa chata, mano. Não gostei, não. Queria ver os negócios bonitinhos. Bom, mas ele... Mano, graficamente, ele não deve em nada pra nada. Ele tudo muito bem feito, principalmente a CG. CG de Square CG, né, meu amigo? Fica para um caralho. Senhor Fábio, você pode me falar de um negócio aqui? Que eu sei que você é o profissional da área. Então eu... Tá ligado, né? Fala da música do jogo, tudo que você ouviu nesse mundinho de Kingdom Hearts.
Cara, a música... A primeiro momento, quando começou o jogo, eu achei meio estranho que tava aquela CG com uma musiquinha tocando que não tinha muito nada a ver.
Eu também estranhei, cara. Parece aqueles New Wave, tipo... Darude Sandstorm. Sei lá.
E não tinha nada a ver com a porra do que tá acontecendo lá. Dois temas praticamente totalmente diferentes. Mas aí depois, cara, a música, ela é fantástica, mano. E uma coisa que eles fizeram junto com os gráficos, e também é o que se deve muito do sucesso do jogo, é que eles conseguiram caracterizar muito bem todos os mundos da Disney, tanto pela música quanto pelo gráfico, né? E a música tem alguns momentos que eles usam algumas coisas que já são da própria Disney, que nem lá do Estranho Mundo de Jack, ele toca um pouquinho do tema lá.
Mas a música original do jogo também, cara, ela é fantástica, ela, cara, encaixa muito bem com tudo. Só essa parte do começo aí que é um pouquinho estranha.
Eu gosto de Simple and Clean. Aliás, Simple and Clean tem umas 5 versões no jogo, né? Tem a com orquestra, tem a eletrônica, tem a de calminha, que não aparece a letra, que só fala. Então eles usam o Simple and Clean pra caralho. E, cara, é também do eu tenho lá aqui no Spotify, aqui, Kingdom Hearts. Bem bonitinho. Que eu fico assim, Simple and Clean. Da hora pra caralho, mano. Me acaba. Fala mal do Simple and Clean, não. Tô zoando. Mas é sério, mano. Nossa, música. E é o padrão Disney, né, mano? Não pode ficar abaixo. Música da Disney tem que ser música da Disney. E a Square fez jus a tudo isso em todos os jogos. Até no Game Boy a gente vê o cuidado que os caras têm com a música que eles vão mexer com o Kingdom Hearts, cara. É do caralho. Wesley, você tá bem?
Tô bem.
Então tá bom. Eu peguei o controle, Wesley. Como é que eu jogo? O que eu faço? Qual que é a mecânica desse jogo? O que eu tenho que fazer? O que eu faço com o Donald, que é viado? O que eu tenho que fazer? Não entendo. Me explique.
Com o Donald não muita coisa. Bom, vou começar do começo, né? Sempre. Isso. Destiny Islands é mais ou menos um tutorialzão. Você vai fazer tudo ali dentro e você vai aprender toda a mecânica. É legal que ele não mostra a mecânica já de mão beijada. Porque quando você tá lá dentro, você pode interagir com os outros NPCs e tem aqueles desafiozinho de luta, né? Que é meio que um treinamento pra você aprender a mecânica do jogo. Que basicamente é... Eu vou falar bem entre aspas, porque ele é um action RPG, mas é meio que hack and slash, assim... Vou colocar bem entre aspas, entendeu? Porque... Bom, basicamente você ataca, você tem depois as suas magias, que você vai pegar um pouco mais pra frente no jogo. Você tem os itens que você coleta, e tem alguns os consumíveis, né, que é pra aumentar a vida e tudo mais. Você vai ter a sua movimentação padrão, né, no analógico. Esse que é um ponto que depois eu vou falar que eu não gosto dele, que é a câmera. Você movimenta a câmera pelos gatilhos, né, de trás, do R2 e o L2. Você consegue travar a mira dele nos inimigos. Ele já vem com uma mira meio que automática, mas você consegue travar a mira manualmente, pra você travar em um só, porque essa mira automática, ela fica, dependendo do ângulo que você tá da câmera, ela vai variando, vai mudando, né, de inimigo. Ele tem também a parte de equipamentos e tudo mais, né? Dá pra você trocar, que nem o Chesco falou, dá pra você trocar a sua Keyblade ou colocar... não tem muito assim, não é roupa e tudo, é mais acessórios que você consegue colocar.
E a arma principal, né?
E a arma principal. Acho que é 2 slots, se eu não me engano, ou 3, depois acho que mais pra frente ele aumenta um slot, se eu não me engano.
Tá aumentando, você vai
ele vai aumentando. Ele vai ter o sisteminha de AP, todas as suas habilidades que você pode colocar... Que conforme você vai aumentando de level, você vai ganhando habilidades com o personagem. Por exemplo, aumentar o número de combo. Porque normalmente no começo é um combo de 3. Né? 3 hits. Você pode aumentar o combo, você pode tipo, dar um pulo duplo, desvio, defesa. Aí tem tipo atrair os dinheiro, né? Os itens que caem dos inimigos. Tudo você mexe lá. E o legal do jogo que eu acho que é isso, tipo, dá pra você personalizar a sua gameplay toda vez que você for jogar, que você consegue mexer ali. Porque ele tem um limite, né, cada habilidade ele tem um ponto, um ou dois ou três ou quatro pontos de AP. E conforme você passa de nível, você vai aumentando esse número, mas ele tem um número limitado, não dá pra você colocar todas as suas habilidades de uma vez. Então você tem que escolher e adaptar o que você, com a sua gameplay, o que você mais gosta. Por exemplo, se você gosta de, tipo, esmagar botão, ou se você é mais de esquivar, defender, ou usar mais magia, tem alguns que aumentam o poder da magia, enfim. Aí depois um pouquinho mais diante no jogo, você começa a aprender as magias, que você pode soltar, né, magia de fogo, de trovão, gelo, de cura e tudo mais. E tudo isso ele pega naquele sisteminha do analógico direito, que você controla todo esse menu, que é esse comando no analógico direito. Tipo, a primeira fileira que ele fica é o ataque. Aí você desce a magia, pra você escolher a magia. Aí se você der mais um toque é, por exemplo, itens. Aí também pra você interagir com algumas outras coisas no meio do jogo, dá pra você mexer de novo e você interage. Por exemplo, fica um ponto de interrogação. Aí você aperta lá e ele, tipo, dá um diálogo, né? Tipo, tô olhando o item e tal. O que é essa cadeira aqui? Sabe, ele aparece nesse menuzinho rápido. E agora falando um pouco mais do Donald e do Pateta, eles são... Você não controla eles diretamente, mas você consegue pré-programar as ações deles. Uhum. E aquilo ali é complexo pra um caralho se você for mexer. Eu nem mexo naquilo lá, eu deixo no automático. Porque dá pra você mexer em tudo, tipo, é o nível que... Por exemplo, o Donald tem uma magia de healar, de cura. É, dá pra você colocar, por exemplo, quantos porcentagem de vida ele vai usar quando você estiver tipo, quase morrendo, é 10%, tipo 20%, 40%. Dá pra você colocar se ele é um pouco mais agressivo, passivo, intermediário, se ele vai travar, se ele vai usar tal magia. Meu, é aquele bagulho louco. Mas normalmente ele é bem intuitivo, se você deixar automático, você consegue jogar de boa. Cara, acho que é basicamente isso a gameplay. E os inimigos, é... Dependendo do... E tem uma porrada de inimigo. Uhum. É, cada inimigo é de um jeito. Cada... É, sempre vai ser os Heartless. É pouca... Tem inimigos que não são. Mas é em poucos mundos e poucas vezes. E todos os mundos que esses Heartless estão, eles normalmente são temáticos. Alguns são temáticos com o mundo que você tá lá dentro. Entendeu? Vai ter um Heartless que... Você vê que ele é o mesmo, mas ele vai ter uma roupagem diferente, entendeu? Daquele mundo, ou vai ter um Heartless só pra aquele mundo, né? Fora os chefes e tudo mais. E, cara, é isso, o jogo é isso. É jogar.
Tá certo, bem englobado. É muita coisa, cara. É, a mecânica é de coisa. Kingdom Hearts é muito grande. Só que eles também têm a ideia de que se a pessoa quiser só pegar o controle e começar a jogar, ela vai. Se ela quiser adaptar tudo do jeito que ela quer, ela também ela vai. Consegue.
É que nem essa parte que eu falei de programar o Donald e o Pateta. É complexo, mas se você quiser deixar no automático, meu, você... Acabou.
Funciona,
acabou. Funciona.
É que você joga. É tipo, né, o público-alvo dos caras eram crianças, e eles conseguiram atingir o público-alvo, mas aí também o que eles atingiram mais foi jovem adulto. Cara, aí eles tiveram que fazer um negócio mais complexo.
Eu já não discordo, mas eu concordo que é um público assim, mas eu acho que eles quiseram pegar mais aquele público mais jovem, assim, pra dar aquela nostalgia dos personagens da Disney, aquele pessoal mais velho. Porque, mano, puta nostalgia você entrar, por exemplo, no mundo de Aladdin, você conhece a história e você interagir com aquela história, entendeu? É, tipo, Pequena Sereia ou Alice no País das Maravilhas, meu, você entrar lá dentro e ver, sabe? Você tá lá, você vê a história, você conhece. Tanto que você entra já, que acho que é um dos primeiros mundos do País das Maravilhas, é a hora que tá tendo o julgamento da Alice com a rainha, sabe? Que acontece mesmo na história. Aí você interage aí, só que eles adaptam, né? Que aconteceu, foi por causa dos Heartless e tudo. Então é muito foda, velho. Você entrar, você bate aquela nostalgia total de você tá lá dentro. Eu acho que foi isso que eles quiseram também pegar, esse público mais velho, assim, entre aspas.
Exatamente. É aquela sensação de, por exemplo, você tá visitando todos esses mundos da Disney, e só que todos eles com a influência dos Heartless. Todos aqueles acontecimentos que a gente, todo mundo já conhece, de histórias de décadas passadas, como seria tudo aquilo se existisse com os Heartless. Aí alguns problemas se alteram, coisas pioram, vilões ficam mais fortes porque tem acesso a esse tipo de poder, e lógico, como um vilão ele vai querer entrar com a ideia do Heartless e entregar ao mundo todo aquele sistema por trás. Depois você vai ver que tá todo mundo controlado. Mano, é muita coisa, muito bom você visitar. Você chegar no mundo, aí você fala, eu conheço esse lugar. Daí aparece aquele título, assim, bem brilhando, aquela coisa bonita. Eu fico, toda vez que eu chegava e entrava, eu falava, caralho, eu conheço, isso aqui é muito foda. Ah, não acredito, aqui também vai, que da hora. E assim ia. E, rapaz, eu me acabava. Chesco!
Oi.
O gameplay, fator replay, tudo esse tipo de coisa. A gameplay, isso é um negócio complicado para um caralho de falar no Kingdom Hearts, porque a gameplay, ela participa de tudo, né? Do mundo como ele é, de todos os mundos, como ele modifica essas coisas. Como é que é seu fator gameplay? Você acha que isso atrapalha ou ajuda?
Não, cara, o jogo é o seguinte, você tem uns mundos, né, que você interage com eles, né, e cada vez que você entra nesse mundo, ele te apresenta uma rota diferente de você interagir com as coisas, né? Porque você tem lá, tipo, vou dar o exemplo da Alice. O da Alice, você tem o que você tem que fazer, mas para você conseguir progredir na história, você tem que... É como você tem gatilhos, né? São gatilhos de história, né? Aí você entra numa sala e essa sala vai te dar uma história. Quando você participa dessa história, você tem outras salas dentro desse mundo. E você tem que ir em outra sala para ativar outra parte do gatilho. É interessante essa parte da gameplay, porque para você ir na outra sala que você tem que ir para ativar um novo gatilho, você pode fazer vários caminhos. E nesses caminhos pode ter inimigos que aparecem... É randômico, tá? Os inimigos, assim, você tem uma certa continuidade, só que eles aparecem, às vezes, tipo, com mais frequência, com menos frequência... Só que aí você consegue fazer várias rotas e que pode acontecer eventos diferentes. Então o jogo continua se refreshing, tipo, se renovando, né? A gameplay. Porque você pode entrar nesse. Né, de várias formas você consegue acessar a mesma rota. Não a mesma rota, mas o mesmo destino, né? Então o jogo dá um fator de replay muito grande nesse quesito, né? Por causa disso.
Toda vez que você quer fazer de uma forma, você realmente consegue, você tá livre pra isso. E aquele negócio, quando você inicia também, você escolhe se você quer mais magia, mais força, como é que você gosta de jogar, como você vai fazer, e o jogo vai se adaptar a isso. É uma puta de uma sacada. Tipo, como é que você é? Você gosta mais de atacar? Você gosta mais de se defender? Ou você gosta mais de usar magia?
Então, eu ia perguntar disso aí, porque eu só joguei uma vez ali agora, né? Ainda nem terminei, e tipo... Como que muda esse trequinho de você escolher a espada, o escudo ou o cajado lá no começo do jogo?
Se você escolher o cajado, qualquer coisa o Wesley me corrija. Se você escolher o cajado, a maioria dos level up que você vai ter durante o jogo vai ser de magia e coisas que vão influir com a sua magia. Itens de elixir pra magia e coisas vão acontecer e aparecer pra você. E a mesma coisa com os outros. Se você escolher o de struggle lá, que é pra atacar... Você vai ter mais coisas, você sempre vai upar mais e ter mais facilidade em ter mais pra direto, força. De força. E o outro de defesa, que seria mais ou menos uma junção dos dois. Uhum. Você vai ter isso equilibradamente, sabe? Então é tanto equilibrado como aleatório, eu não sei como foi programado isso. Mas vai ser um equilíbrio entre as duas formas de jogar.
Exatamente. É assim, na verdade você escolhe, acho que é dois, né? O primário, que normalmente, dá exemplo, pega a espada e ele pede pra você escolher outro. Você sempre deixa de lado
e joga um fora. Isso.
Então, tipo, o primário vai ser aquele seu estilo de jogo, sabe? O secundário vai ser mais o que você vai utilizar ocasionalmente, entendeu? Tipo, você vai ser mais ataque e defesa mesmo. Então ele vai te dar um pouquinho mais de vida, entendeu? Você vai ter ataque e magia, então nos level up, mas é exatamente isso que o Gordo falou, né? Na hora que você vai upando de level, porque você não tem árvore de atributo, né? Ele aumenta o atributo automaticamente, né? Quando você passa de level. Então, ele vai dar preferência a isso, conforme você vai aumentando o level. Se você pega a espada, você vai ter mais ataque, a defesa, vai ter mais defesa. Aí você meio que deixa de lado um atributo, assim, né? Tipo, prefiro ataque e defesa, vou deixar um pouco magia de lado. Então ele não vai aumentar tanto essa... Ele aumenta, sim. Não é que ele não você não vai conseguir soltar magia, sabe? Mas então, ele vai aumentar bem menos.
A espadinha e o escudo, mas agora eu tenho magia aqui também no jogo? Que
porra, não, você usa
não tudo. Não serviu pra nada, então.
É mais pra... É que nem eu falei, aquela parte do seu estilo de jogo. Ele te direciona pra aquele estilo que você escolheu no começo, entendeu?
O jogo vai se adaptar.
Isso.
Conforme você vai jogando.
Exatamente.
Puta sacada, tipo... Como é a forma que você gosta de jogar? Então beleza, vamos adaptar o jogo para sua forma de jogar. Lógico, você não vai ser abandonado de outra coisa, não vai conseguir ter acesso. Mas você vai estar lá jogando com aquilo também. E se você quiser usar, também tem outras formas. Por causa que também na própria mecânica e gameplay, você vai ter os itens. Onde você vai, se você quiser ter mais mana lá, você vai ter o pingente e tal, não sei o que. E você vai colocar aquele lá. As própria reformulação da Keyblade, que você usa os chaveiros, né? Que é pra você modificar a própria Keyblade. E aí ela vai ter a Keyblade, que vai dar mais força e mais vai diminuir em magia. Aí vai ter a Keyblade, que vai dar mais magia, mas vai diminuir em tal coisa. Vai ter a Keyblade, que vai ser bom em tudo. Vai ter a Keyblade, que vai diminuir um monte de coisa, mas vai te dar sorte. Aí você vai encontrando um monte de Keyblade. É legal você ir atrás das Keyblade e tudo. E que você bota o chaveirinho, transforma. E a última é o Weapon, que sempre vai ser em qualquer coisa da Square. Que vai ter um negócio chamado Última, vai ser o melhor de todos. Então,
foda.
É. E ou se você quiser usar, que seria mais ou menos o... Eu gosto mais, porque eu acho a mais bonita, a Oathkeeper. A Oathkeeper é o presente da Kyrie, que ela te dá. É o, seria uma representação do, da proteção da, do, do, da amizade. Disney, né? Tá ligado? Aí, Disney. Aquelas paradas tudo. Bom, gente, eu acredito que a gente tá chegando bem longe. E o Wesley que manda. E vocês também falam. Se tem alguma pergunta, alguma coisa, estamos prontos aqui para qualquer coisa. Senão a gente vai pras notas.
Eu acho que a gente abrangiu bem, falou bastante, conseguiu falar tudo. Não tudo, né? Porque se for falar tudo, fudeu.
Faltou mas... só falar que tem um jogo de navinha no meio do
jogo. É verdade.
É verdade. Os minigames.
Os minigames.
Tem uma porrada de minigames. O jogo de navinha do 1 é bem mais da hora que do 2. O 2 é muito complexo. Eu não tive paciência.
O 2 é foda pra você montar a própria nave, né? O 1 é bem mais simples. Mas, pegando essa parte da navinha, né, entre aspas, você consegue, pra você transitar entre os mundos, você tem esse minigame de navinha, né, pra você, que você vai passando, destruindo.
E quem comanda aquele shooter, aqui é o Tico e Teco, né?
Isso, quem construiu, né, o Tico e Teco. Uh-uh. Aí você consegue modificar ele inteira, tipo, é um Lego, aquilo ali.
Eu ficava puto com aquilo lá, eu fazer um bloco.
Então, aí você pode fazer o que você quiser, tipo, naquele espaço ali que ele tem, mais ou menos a ideia do AP, tipo, você tem um tanto de blocos que você pode montar ele, e você consegue modificar ele inteiro, tipo, fazer um pouco mais rápida, mais tiro, modificar o tiro, tiro especial, sabe, né, deixar desacelerar, colocar mais, mano, tudo que você quiser, você monta ele daquele jeito e vai jogando.
É, e aí se você platinar lá o melhor ponto, você ganha uma Keyblade no final.
Isso, tem todos esses. Eu acho que a maioria dos minigames você tem essa recompensa. Todos têm, né? Recompensa. De você pegar uma Keyblade, pegar alguma coisa, um item, um pingente, enfim. E é bem legal essa sacada, porque não é aquele negócio, tipo, transitar entre os mundos só de você passar. Você vai voando mesmo, sabe? Você. Tem todos esses minigames.
Então, é aquela da hora pra caralho, porque o 1, como ele tem aquela simplicidade e não faz parte da parte principal do jogo, então eu colocava um foguetinho aqui, uma coisinha ali, ficava bonitinho. Uhum. Agora o 2 é tanta coisa, mano, sabe? Eu fazia um bloco.
O 2 eu acho assim, ele é mais divertido o minigame, sabe? Você viajar, mas é mais complexo você montar, então você fica desanimado. Normalmente eu fico só com a mesma navinha, eu só coloco um pouco mais de tiro e eu não monto muito ela. O 2, do primeiro não. Tipo, eu modifico ela a coisa inteira, é mó da hora você mexer nela, que é bem mais fácil.
Eu fazia um quadrado assim, pum, 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 tudo quadrado.
E coloca aquele monte de arma em volta e vai embora.
E o nome eu colocava bloco. Aí eu ia embora. Eu tava cagando se ia dar S ou não. Eu só ia lá.
Então, mas é legal, é uma sacada bem, bem interessante esses montes de minigame também, esse minigame theory. E tipo assim, quando você vai, é a primeira vez, você tem a opção de sempre jogar, ou se não é aquele viagem rápida, né? Você não precisa, pode pular, já que você já fez uma vez. Então, amém. É bem legal, mano. Mano, tudo no jogo é foda.
Então, tudo que o jogo entrega tem um bom motivo e tem aquele bom ponto de diversão. Bom, vamos às notas. Fábio, é tudo seu, fala tudo que você quiser.
Cara, o jogo, eu nunca tinha jogado ele antes. Eu tô gostando muito até agora, né? Eu acho que às vezes, em algumas coisas, o jogo ele tem uma complexidade um pouco exagerada, né? Porque, que nem eu e o Wesley, a gente tava conversando aí antes de começar a gravar. É 300 mil jogos e o negócio vai ficando cada vez mais louco. Vai ficando cada vez mais, sabe, piorando tudo ali, entre aspas. E, cara, mas o jogo ele é muito interessante e, cara, eles fizeram um puta de um trabalho pra caracterizar todos esses mundos. Você se sente mesmo lá nos mundos da Disney e é um negócio muito, muito fantástico, cara. O jogo ele é muito bom e muito divertido, né? Que é o ponto principal de qualquer jogo é a diversão, né? Se você consegue gostar dele, significa que o jogo já é ótimo, né? Não importa o resto. E, cara, esse jogo ele é bom também no resto, ele é muito bom, cara. Vale muito a pena jogar. Eu vou jogar o 2 depois, eu acho que eu vou parar por ali, porque, né, é muita coisa, mas o jogo ele realmente é um clássico e é muito bom, cara. Eu vou dar um 9 pra ele.
9.0, redondo como eu. Vamos lá. Senhor Wesley, você que é o pedinte, o que falou, pedinte. Vamos falar de Kingdom Hearts. Aí eu falei, beleza, vamos lá. Os caras, não, vamos. Porque, nossa, aquele medo, né, de falar Kingdom Hearts, mas até que saiu tudo legal.
Não, é.
Pode mandar o que tu queres.
A gente só consegue se a gente tentar. Se a gente tiver medo de não tentar.
Ah, que bonito.
Vamos lá. Coach, Wesley.
Virou
coach. Coach. É com autoajuda. Se vocês quiserem, depois eu passo minhas redes sociais. Cara, Kingdom Hearts é aquele bagulho. A primeira vez que eu joguei foi o 2. E eu joguei ele em japonês. Tipo, foda-se. Tava cagando. Não tava entendendo nada, Jeová. Mas... Juro pra você. Eu não tava entendendo nada.
E começou
joguei em japonês. Dois. Pelo 2. Em japonês. Eu não entendi nada. Ainda bem que
você não entendeu nada da história.
Eu só tô falando isso pra você... Tipo, pra você... Pra quem tá ouvindo entender que é aquele jogo que você joga e você... Você não meio que... É importante você entender a história, mas ele é tão divertido, te dá aquela sensação de nostalgia, de coisa que você já viu, de você entrar num mundo que você conhece, uma história, um filme que você viu, de bater, sabe, bate aquela nostalgia da sua infância. Depois o primeiro eu joguei agora, mais recentemente, mesma coisa, sabe? Eu acho, assim, como eu joguei o 2 e o primeiro e o segundo depois, o primeiro depois... O primeiro eu vejo ele muito mais dinâmico, obviamente, mas eu gosto mais do jeito que o primeiro é feito, porque ele é bem mais um action RPG. O segundo eu vejo ele muito mais como um hack and slash, e nas suas proporções, obviamente. Porque o segundo é piruleta, você voando, batendo em tudo, sabe? Aquele monte de coisa acontecendo na tela. O primeiro, ele tem mais aquela pegada dos 3 ou 4 hits, né? E você tem que ficar esperto de desviar e tudo mais. O segundo tem também, mas eu acho ele um pouco mais... como eu posso explicar? Menos esmaga botão, entendeu? Ah. Eu tenho um... Mas aí eu já... Aí é uma vantagem do 2, que foi uma melhoria na minha visão do 1. Porque a câmera do 1 tem hora que é horrível. Horrível, horrível. Você não consegue jogar, sabe? De você não conseguir saber o que você tá fazendo. De, tipo, corredor, ela fica travada... Tem inimigo atrás, você não vê e ele te bate, sabe? É nesse nível, assim. Mas de resto, tipo, ele é aquele jogo que se você quiser se aprofundar... Que nem, eu dei esse exemplo do 2, de eu jogar em japonês, que se você não quiser se aprofundar, você consegue jogar, você vai se divertir da mesma forma. Mas se você quiser se aprofundar, isso é um caminho sem volta, porque você... Hoje 3 jogos pra você entender, entendeu? Então é pra todos os públicos, que nem o Fábio falou. É pra criança, é pra adulto que vai pegar, jogar, ter nostalgia. É pra aquele velho que nunca jogou, tipo, não conhece história de Disney, porque é uma coisa impossível, tipo, ou não conhece algum mundo, vai entrar ali, vai conhecer. Ou não conhece até, porque a gente falou bastante de personagens da Disney, mas tem uma caralhada de personagem do Final Fantasy, né? Ali inserida no meio, que acho que a maioria das pessoas, assim, que só vê Disney não conhece, mas tá ali, sabe? Tá lá, a história tá ali também. Gráfico, uma comparação que quem quiser pegar, pega o do terceiro, que é pro PlayStation 4, por exemplo, o Donald, não tanto esses mais humanos, né? Tipo, pega o Donald, pega o Pateta e compara com o gráfico do Play 2. É quase a mesma coisa, sabe? De tão bonito que é, entendeu? De bem feito que foi, que os caras conseguiu fazer. Música, não tem nem o que falar. Gameplay é divertida, tem a sua... variação, tem minigame, tudo. Cara, é um dos meus jogos preferidos. Eu gosto mais do 2 por ter jogado primeiro e algumas mecânicas que ele acrescentou, mas eu não... Eu vejo que tem coisas que o primeiro é melhor do que o 2, entendeu? E falando tudo isso, a minha nota vai ser
9,5. 9,5, ah, deu. Acréscimos.
Acréscimos.
9,5. Só notão. Senhor Francisco, minha grávida de Taubaté, pode falar tudo que você quiser sobre o Reino dos Corações.
Vamos lá, Kingdom Hearts, cara, eu acho que uma palavra pra definir esse jogo é personalização, cara. Por quê? O jogo é um action RPG, tá? Ele tenta, tipo, fazer vários tipos de estilos de jogos, né? Que nem vocês falaram. Ele tem um shooter 3D, né? Que não é, pelo amor de Deus, não é um Star Fox, tá? É bem mais simples que isso. Que você tem a questão de modificação dessa nave, que você coloca por blocos, né? Cada bloco tem os status. Realmente, a parte de você mexer na HUD dessa parte é bem complexa. Mas o jogo, ele tem uma HUD um pouquinho difícil de usar, mas, cara, pelo tanto de coisa que ele consegue te oferecer, porque é assim, quando você tá no meio da batalha, você tem um menu ali do lado. Tipo como se fosse um menu de ataque do Final Fantasy mesmo. Aí você tem ataque, você tem magia e tal, que nem o Wesley tinha explicado. Porém, você mexe isso em tempo real. Então você consegue usar o D-pad ou o analógico direito para conseguir. Então, ele te dá essa questão. Você tem atalho também para magia, segurando o L1. Que você consegue personalizar tudo isso. Você consegue personalizar como os seus personagens vão. Como que eles vão se comportar. Tipo, que é essencial você mexer. Principalmente quando você coloca na defensiva. Muitos dos personagens aí. Inteligência Artificial, eles usam cura toda hora. Então você tem que ficar esperto com isso. Então você consegue personalizar isso daí no seu estilo de jogo. E os itens também, os equipes, você tem aí, que nem foi contado, né? Espada, e não tem, é só acessório. Os itens de cura, eles vão aumentando os slots de acordo com o que você vai subindo de leve. E tipo, o jogo, você consegue personalizar até o menu. Quando você aperta Start, que você consegue mexer. Aí você tem a parte Action RPG, né, que é quase um hack and slash mesmo, só que um pouquinho mais pesado, né. Eu acho que chega a beirar até tipo um pouquinho Dark Souls, tá. Eu não sei se eu tô falando desse termo, não joguei muito Dark Souls, mas pelo pouco que eu joguei, ele beira um pouquinho. Não é a dificuldade do Dark Souls, tá. Tá?
Não, eu entendo.
Então, e ele tem uma coisa que eu acho que ele tenta arriscar e não é tão bom assim, que é a plataforma dele. Ele tenta colocar uns elementos de plataforma 3D dentro do jogo, funciona, tá? Mas o jogo não é tão fluido pra ser um jogo de plataforma, tá? Então ele dá uma quebradinha nisso daí, mas nada que vai te atrapalhar muito, que nem a câmera. A câmera realmente é um grande problema. Tanto que você consegue até personalizar isso daí. Você consegue deixar já com mira automática ou você clica para mirar. Eu acho, no meu modo, nesse tipo de jogo, para não ficar tão perdido, que vem tanto inimigo. E tipo, é uma luta atrás da outra, dependendo de onde você tá. E é tipo, quando você entra na batalha, não é como se você fosse jogado dentro de um campo fechado. Você tá dentro do perímetro onde você consegue andar livremente. Tanto que quando você tá no meio da batalha, você consegue sair dela sem atacar ninguém também. Então, o jogo, cara, ele é um jogo que, se você começa a jogar ele, você começa a achar muito estranho algumas coisas. Começa a tipo, mas isso exige muita coisa. Mas quando você se aprofunda nele e entende ele, por que que ele tá te entregando todas essas esquemáticas e como que ele te entrega, ele te dá um pouquinho de prazer mesmo, cara. Ele é um jogo interessante pra você se aprofundar. Não me aprofundei muito, porque eu tive o quê? 13 horas de jogo só? Mas é um jogo que você consegue se aprofundar, começa a entender ele. E realmente a história, ela é meio parcial, assim. Não parcial. Você consegue, tipo, se você se interessar, você começa a procurar sobre ela. Começa a entender, mas o jogo não te dá muita coisa assim. Ele te dá o background, né? Que os vilões da Disney, né? Querem pegar os Hercules, usa o poder do Hercules, que aonde eu entendi da história, nem eles sabem mais ou menos por que os Hercules existem, mas eles usam esse poder para conseguir dominar os mundos, né? E o Sora utiliza a chave, a Keyblade, para trancar esses mundos e evitar que esses mundos se acabem, né? Mas o jogo é muito interessante, tem uma história muito bacana, que tem aí, são divididos em 13 jogos? Então.
Diz que é 13 jogos, fora aquelas, tipo, 1.8 remix não sei o que, tá ligado?
Versão de celular.
Isso. E o negócio dessa. Só completando assim, o negócio da franquia, é que não é assim aquele, por exemplo, o jogo celular vai ter uma história rasa, o jogo do Game Boy é um spin-off, mano, é tudo uma história só, então você tem que ver tudo, sabe, se você quiser se aprofundar, tipo, cair de cabeça mesmo, então é um negócio muito cansativo e, sabe, por isso que ele é bem complexo. Porque ele vai passando de todas as plataformas. Por exemplo, tem o do jogo do Play 2, o do Play 3. É, aí tem o do Super, do Game Boy Advance, que é super importante pra você entender, entendeu? Aí tem do 3DS, que é super importante também pra você entender o que tá acontecendo. Então você tem que ver a história inteira de todas as plataformas, de todos os jogos. Até o do celular, você entende um pouco mais sobre a história, entendeu? Então a história dele é complexa por causa disso também, e por causa que a história dele que é foda de... Os caras fudeu com tudo.
Então, nessa parte eu não consegui dizer, porque nem fechei o jogo, mas é um jogo muito interessante. Aprofunda-se, não sei. É, se você conseguir pegar pra jogar, cara, jogue, dê uma chance pra ele, porque no começo ele é bem trabalhoso, ele te dá... Não é que, por quê? Você acaba perguntando bastante. Mas é um jogo interessantíssimo. É, eu vou dar 9 pra ele. É um jogo muito bom e eu acho que você deve pelo menos jogar ele. Mas tem que fechar, tá? Eu não fechei ainda, mas eu vou fechar.
Tá aí, 9. 9, 9,5, 9. Só notas de altíssima responsabilidade.
Agora 7.
Aí vai. Eu acho 2, 3 melhor, então eu vou dar um 5. Não vou fazer isso, gente. É o seguinte, aquele negócio que o Wesley falou, que tem uns caras que são meio doidos, que se aprofunda demais, que tem que fazer, eu sou um deles, né? Kingdom Hearts foi um negócio que eu joguei quando tinha uns 18 anos, então, ou seja, vai fazer 14 anos, e Kingdom Hearts é um jogo que tem 18 anos. Então, Kingdom Hearts é um jogo que tem 18 anos, cara, que ele foi feito. E saca, ele é tão mágico, a ideia do jogo, ele é tão Disney, que chega a ser difícil se acreditar que outra produtora poderia fazer além da Square. Mas ninguém poderia encostar a mão se não fosse a Square. Entender como é que é o mundo da Disney. Música perfeita. O gráfico, pra mim, não dá pra fazer melhor do que aquele, que seria o desenhado, muito bem feito em 3D. Tudo aquilo acontecendo. De todos os Kingdom Hearts, eu sempre fico meio a par de qual é o melhor pra mim. O único que eu não consegui jogar o 3 por falta de oportunidade, mas é que eu pretendo jogar aí. Mas de resto eu fui jogando tudo. O que apareceu eu ia jogando. Joguei até o Chain of Memories do Game Boy Advance e depois fui pro PlayStation 2, que é a mesma coisa. Mas fui lá e joguei. Eu fico sempre entre o Birth by Sleep e o 1. Pra mim, qual que seria o melhor do Kingdom Hearts. Mas no fundo eu sei que pra mim é o 1. Porque no 1 a gente entende que ainda não tem aquela complexidade absurda. Eu acho que o Kingdom Hearts sofre de uma complexidade que não precisava ter. Não precisava ser tão complexo assim. Dá pra ser complexo, dá pra você fazer um negócio. Eu gosto pra caralho de um negócio bem complexo, difícil de entender. Mas tem muita coisa ali que não precisava, saca? E isso o 1 não tem. Um não sofre disso. Ele tem uma progressão sobre o que acontece e a história daquilo que vai acontecendo. Tanto que tem até as anotações do Ansem lá. E você vai vendo, nota 1, nota 3, não sei o que. Ah, hoje, não sei o que aconteceu. Então você vai vendo mais ou menos o que aconteceu antes de chegar naquele ponto. Depois tem explicação pra tudo. Ali, o que acontece, cronologia tem depois, tem antes, tem no meio. Acontece pra cima, pra baixo. Tudo quanto é lugar. E um dos maiores problemas também do Kingdom Hearts. Isso eu fico fudido com a Square, que eles querem ganhar dinheiro, porque não é possível lançar cada coisa pra um console. Aí cada um é obrigado, todo mundo, se a pessoa gosta de Kingdom Hearts, tem que comprar tudo. Ou, se ele é espertinho, ele vai lá e emula tudo, chupa a Square. Que também não ajuda, né, velho? Ele tem que comprar todos os negócios pra poder jogar, pelo amor de Deus. Mas, vamos falar do Kingdom Hearts, que é o 1. O que ele tem pra mim de gráfico, pra mim é perfeito. O que ele tem pra mim de música é perfeito. A progressão da história pra mim ele é perfeita. A gameplay dele pra mim ele é perfeita. A mecânica dele pra mim também é melhor que a do 2. A maior cagada do 2 é que você já começa a não entender mais merda nenhuma do que tá acontecendo. A mecânica também começa a ficar meio cagada. É combo pra tudo que é lá, uns combos que você nem sabe como é que você fez. E você não consegue repetir de jeito nenhum. E fica aqueles negócios de corte de... que foi usado no 1, na mecânica dele, que você, por exemplo, tem um especial que você faz só com aquele, que você aperta o triângulo na hora certa, que você quebra a defesa. No 2 eles abusam disso, às vezes você aperta sem querer o botão que tinha que fazer. E você acaba derrotando um chefão do nada, saca? Tipo, não entendi porquê, mas beleza, matei. No 1 não acontece. O 1 já tem toda essa boa progressão do que acontece no jogo. Então, pra mim, o Kingdom Hearts do PlayStation 2, ele pra mim é o segundo melhor jogo de PlayStation 2 que tem. Então eu vou dar 9.9 pra ele. Eu não dou 10. E um dia vocês descobrem por quê.
Porque existe o primeiro, o Rank 1.
Existe o Rank 1 do PlayStation 2 pra mim, que ele pra mim é o jogo perfeito do PlayStation 2. Então eu dou 9.9. Ele é um dos jogos preferidos da minha vida. E Kingdom Hearts é uma das séries preferidas da minha vida. Mas mesmo me aprofundando muito, vendo muito, eu mesmo fico puto, porque é um negócio, mano, que eu não entendo como que alguém para pra tentar entender. Porque é foda, mano. Tem que ter dinheiro, cara. Tem que ter dinheiro. Se a pessoa não tem dinheiro, não consegue, e isso me deixa bem puto.
Porque ele tem também esses negócios que você falou, dos documentos, né, que tem coisa, informação muito importante. Uhum. E todos os jogos têm isso, e sabe, e você tem que jogar, não é tipo, você vai ver, vai ter um cara que colocou no YouTube, mano, é muito difícil você achar, você tem que jogar, ler, interpretar aquilo ali, então você vai ter que jogar todos os jogos, não tem como.
Exatamente.
Isso que é foda.
E isso atrapalha um pouco, porque na hora que você fala, ah, beleza, entendi um, e dá pra entender o que é os Heartless... O que eles estão fazendo ali, quem é o... Dá pra você entender. Aí chega o 2, caga tudo, complica, aí já não entende mais nada. Aí não existe mais só uma Kingdom Hearts, tem 3.
É.
Que pior, é uma, né? Pra... uma é o total,
uma é só de
coração.
E outra é só de mundo, né?
Outra é só de nobody.
É.
Ah, meu Deus. Não vão aprofundar, pelo amor de Deus, não vão começar. Beleza. Notas, a gente tem 9.9, 9 e 9.9. Cancela o 9.9. Cancela um 9, sobra um 9 e um 9.5. 9.25?
Pode ser.
Justo. 9.25. Nota! 9. Aqui. E é a nota do Kingdom Hearts do PlayStation 2, feita pelo Controle 3. Meus amigos, vamos se despedir. Que está ficando gigante e ainda falando muito pouco de Kingdom Hearts, viu?
É, se quiser, né, fala mais um pouquinho aí, mais uma hora.
Pelo amor de Deus, não, vai, bota a continuação.
Continua a partida. É, 1.5 Final Mix. É. Vai ser o... bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ouvido a gente até agora e tchau.
Aqui foi o Fábio, um bom dia para vocês e... Eu já me perdi, nem pensei numa frase.
Aqui foi o Francisco, obrigado pela sua audiência e até a próxima, galerinha.
Bom, já sabem, né, meus queridos ouvintes, www.controle3.com.br, você entra no nosso sitezinho, tá ali bem bonitinho, cara, você vai, chegou lá, você viu do Kingdom Hearts? Ah, mas é gordo, eu queria ver um de terror. Tem o Resident Evil 4, tem o Dead Space, aí ó, tá vendo? Tamo ficando grande, ó. Mas gordo, eu quero ver um de corrida. Estamos ajeitando, calma, ainda não tem. Estamos ajeitando aí, hein? Vamos deixar
pronto. Olha o spoiler, hein? Olha o spoiler.
É, não vamos dar spoiler, mas não. Tá aí, hein? Fica esperto que estamos chegando. Mas gordo, eu quero. Não dá pra dar tudo também, né, meu amigo? Vamos lá no Instagram. Você chega lá no Instagram, você fala aquilo que você quer, a gente vai ler, a gente vai ver. Chega lá no Facebook, são. Coloca lá que fala, vê o vídeo.
Eu não gostei do podcast, eu acho que o Tesco tem problema.
Vá, a gente fala pra ele, não tem problema.
Por que todo ouvinte do Controle 3 é uma véia gaúcha?
Opa, Lúnio! Eu não posso ouvir porque eu sou véia!
Pode sim, véia, porra. Claro que pode ouvir também.
E tem criança.
A criança parece a véia, não tem problema. Vamos embora. É isso. Procure-nos, Spotify. Ah, não tô conseguindo. Tem Deezer. Ah, mas eu tenho um iPhone. Tem iTunes. Ah, mas eu. Vixe, tá tudo quanto é lugar. Meu amigo, você ouviu o Controle 3? Aqui é o host gordo e uma boa noite.
Você ouviu o Controle 3? Boa noite.